Jornal. Câmara dos Deputados.
Criação de grupo de trabalho sobre reforma tributária gera polêmica no plenário.
Projeto multa concessionária que suspender serviço após pagamento do consumidor.
Câmara institui data comemorativa para homenagear cirurgião oncológico.
Boa noite. O plenário da Câmara aprovou a criação do Dia Nacional em homenagem ao cirurgião especialista em casos de câncer. O repórter Marcelo Larcher tem mais informações.
Deputados e deputadas aprovaram um projeto que institui 17 de julho como Dia Nacional do Cirurgião Oncológico, que é aquele profissional especialista em realizar cirurgias em pacientes com câncer. O projeto foi apresentado pelo deputado Dr. Frederico, do Patriotas de Minas Gerais. Segundo ele, 80% dos casos de câncer demandam algum tipo de procedimento cirúrgico, o que justifica a homenagem aos médicos.
Um projeto que reconhece a importância de homens e mulheres, profissionais de excelência, que se esforçaram no mínimo 11 anos para adquirir a habilidade de realizar cirurgias com alta complexidade a fim de aumentar a chance de cura do câncer em pessoas que infelizmente passam por essa grave doença.
A data de 17 de julho foi escolhida por ser a da publicação da resolução do Conselho Federal de Medicina que estabeleceu a cirurgia oncológica como especialidade médica em 2017. O projeto também prevê que nesse dia, além das homenagens, serão feitas campanhas de conscientização sobre medidas de prevenção dos diversos tipos de câncer. Para a relatora do projeto, deputada Flávia Moraes, do PDT de Goiás, a cirurgia oncológica é uma especialidade cada vez mais necessária para o tratamento do câncer. Daí a homenagem ao profissional responsável pelo procedimento.
Um reconhecimento importante, é uma categoria cada vez demandada no nosso país, devido aos altos números de mortalidade que nós temos hoje causadas pelo câncer. Com certeza, demandando cada vez mais cirurgiões treinados especificamente para abordagem de neoplasias, o que só se tornou possível com o reconhecimento da especialidade.
O projeto que institui 17 de julho como Dia Nacional do Cirurgião Oncológico seguiu para análise do Senado. Da Rádio Câmara de Brasília, com informações de Antônio Vital, Marcelo Larcher.
Saúde.
Daniel Sorans, do PSD do Rio de Janeiro, destaca que o presidente Lula participou da inauguração de unidades do Complexo Supercentro Carioca de Saúde para melhorar o atendimento de especialidades na capital fluminense.
Daniel Sorans também elogia o governo federal pelo lançamento no início do mês do Programa Nacional de Redução de Filas para Cirurgias Eletivas, Exames Complementares e Consultas Especializadas do SUS.
Previdência.
Gilson Daniel, do Podemos do Espírito Santo, solicita que o governo federal realize concurso público para o INSS com urgência. De acordo com o deputado, a falta de funcionários prejudica principalmente o acerto de contas com municípios e estados que têm o sistema próprio de previdência.
Gilson Daniel explica que atualmente existe um déficit da União com as unidades federativas que têm regime previdenciário próprio de cerca de R$ 412 bilhões de reais. Mas como o INSS não tem pessoal para analisar os recursos, ele afirma que estados e municípios são prejudicados por causa da ineficiência da União.
Segurança Pública.
Denise Pessoa, do PT Gaúcho, lamenta os atos de vandalismo que destruíram o patrimônio público em 8 de janeiro. Segundo a deputada, a defesa da democracia se efetiva no combate ao autoritarismo, ao pensamento supremacista e às falas racistas e xenofóbicas que alimentam discursos de ódio disfarçados de opinião.
Para Denise Pessoa, lutar pela democracia significa também tornar acessível a saúde, o bem-estar e a alimentação. A parlamentar acrescenta que a geração de emprego qualificado, o fortalecimento da agricultura familiar e o acesso ao conhecimento são necessários para a reconstrução de um país plural.
Chico Alencar, do PSOL do Rio de Janeiro, acredita que os atos de 8 de janeiro foram pensados e financiados por pessoas que planejavam dar um golpe de Estado, inclusive com o apoio e a participação do ex-presidente Jair Bolsonaro.
Chico Alencar cobra investigação e punição rigorosas para quem financiou, incentivou, articulou e executou a tentativa de golpe, chamada por ele de estúpida, brutal, desrespeitosa, mas planejada.
Alice Portugal, do PCdoB da Bahia, afirma que nem nos tempos da ditadura houve um ataque tão violento à sede dos três poderes, como em 8 de janeiro. Por isso, a deputada reitera que não se pode perdoar a aventura terrorista que depredou o patrimônio público.
Alice Portugal também saúda os museólogos, os bibliotecários e todos os servidores da Câmara que se empenharam na restauração de obras destruídas nos atos de vandalismo. A deputada reafirma o seu compromisso com o presidente Lula, que, segundo ela, vai reconstruir o país.
Já Marcos Polon, do PL de Mato Grosso do Sul, acusa o governo federal de impor obstáculos à criação de uma CPI para identificar os responsáveis pelos atos de vandalismo em 8 de janeiro. Segundo o parlamentar, a intenção é acobertar o envolvimento de militantes da esquerda na destruição do patrimônio público.
Marcos Polon observa que, mesmo avisados do risco de invasão, os militares da Guarda Presidencial não protegeram o Palácio do Planalto. O congressista entende que a culpa do caos que se instaurou na Praça dos Três Poderes não é do governador do Distrito Federal.
Política.
Maurício Carvalho, do União, agradece a confiança da população de Rondônia e ressalta que vai defender os interesses dos 52 municípios do estado na Câmara. O parlamentar, que já foi vereador da capital, Porto Velho, diz que agora sua responsabilidade é maior porque representa todos os rondonienses.
Maurício Carvalho ressalta que vai dar continuidade ao trabalho realizado por sua família na política e reafirma a todos os prefeitos e vereadores de Rondônia que seu gabinete está aberto para discutir propostas e ações que beneficiem os municípios e o estado.
Duarte, do PSB, agradece ao povo maranhense por ter lhe dado a oportunidade de representá-lo na Câmara. O deputado garante que sua atuação será em defesa do consumidor, da causa animal, por uma educação pública inclusiva e de qualidade e pelo direito das pessoas com deficiência.
Duarte alerta que o mandato sem prioridade é fadado ao fracasso. Ele também recorda a responsabilidade que cada congressista tem de não esquecer as vozes que vêm das ruas e que trazem a indignação daqueles que não têm acesso aos direitos mais básicos.
Roberto Monteiro, do PL, agradece aos quase 100 mil eleitores que votaram nele para representar a população do Rio de Janeiro na Câmara Federal. Ele lembra que não conheceu os pais, viveu numa instituição para menores e que ao longo da vida enfrentou muitas dificuldades, mas foi sempre protegido por Deus.
Roberto Monteiro informa que seu objetivo no parlamento é defender o povo e lutar por mais emprego, alimento, prosperidade e desenvolvimento. O deputado acrescenta que não apoiará nenhum projeto que contrarie seus princípios ideológicos.
Com mais de 131 mil votos, Yandra Moura, do União, se tornou a deputada mais votada da história de Sergipe. A parlamentar garante que o apoio popular lhe dá mais motivação para que seu mandato seja reflexo de um trabalho técnico, qualificado e produtivo.
Yandra Moura reforça que as suas três principais bandeiras serão moradia digna para a população, emprego e renda e a defesa irrestrita da mulher em todas as áreas. Ela afirma que tem consciência de seu compromisso com o povo e garante que vai dar total transparência ao seu trabalho.
Habitação.
A Câmara estuda um projeto de lei que institui o programa que facilita a compra da casa própria por professores da rede pública de ensino. O repórter Luiz Cláudio Canuto tem os detalhes.
O projeto que institui o programa Casa do Professor visa facilitar a compra da casa própria por professores da rede pública de educação federal, estadual e municipal. O autor da proposta, deputado Rubens Ottoni, do PT de Goiás, explica que a intenção é que o programa seja anexado ao Minha Casa Minha Vida, que está sendo relançado pelo governo federal com a intenção de levantar 2 milhões de moradias para famílias com renda de 1 a 3 salários mínimos.
No caso do nosso projeto, a Casa do Professor, ele tem um objetivo maior, que é um objetivo de estimular a qualidade de vida dos professores que atuam nas escolas e reconhecer esse profissional pelo trabalho exercido na educação. Com isso, o nosso objetivo é dar um passo significativo para garantir uma educação de qualidade, com um impacto dentro e fora da sala de aula, melhorando dessa forma o desempenho, a atuação profissional, potencializando assim o desempenho dos estudantes, melhorando a escola, promovendo o desenvolvimento do país. Então, quando se fala na moradia, não é só a moradia, mas para ter realmente um impacto na vida do profissional da educação, mas também na vida daqueles que dependem do profissional da educação.
O deputado justifica a proposta ao afirmar que os professores sofrem com a desvalorização da profissão com baixos salários, que muitas vezes não atendem às necessidades básicas. E isso, segundo Rubens Ottoni, provoca impacto na qualidade de ensino dentro da sala de aula. Segundo ele, com o programa Casa do Professor, esses profissionais teriam maior segurança, estabilidade financeira e dariam mais conforto à família. O texto da proposta prevê que a Caixa Econômica Federal seja a gestora operacional do programa e de seus recursos orçamentários, com a possibilidade de que cooperativas de crédito atuem como agentes financeiros do Casa do Professor. Este ponto precisaria passar por regulamentação, assim como as condições de participação dos professores, prazos de financiamento, volume de recursos e taxas de juros. A proposta foi inspirada em outro projeto, do ex-deputado Márcio Macedo, do PT de Sergipe, que foi examinado pelos parlamentares na legislatura passada. Da Rádio Câmara de Brasília, Luiz Cláudio Canuto.
Economia.
Júlia Zanatta, do PL de Santa Catarina, pede que os colegas deixem a rivalidade ideológica de lado e se unam para discutir alternativas que incentivem o crescimento do país, porque na avaliação da deputada, o governo federal não tem um plano econômico nem propostas para o desenvolvimento do Brasil.
Júlia Zanatta reclama que enquanto o presidente Lula promete dinheiro do BNDES para financiar obras no exterior, o banco suspende linhas de crédito rural para os brasileiros. A congressista acredita que com a suspensão, a segurança alimentar e a economia rural correm grandes riscos.
Amon Mandel, do Cidadania do Amazonas, afirma que não será possível manter as centenas de empregos gerados na Zona Franca de Manaus e também atingir a meta de desmatamento zero na região se o governo federal não enviar mais recursos ao estado.
Amon Mandel lembra que o Amazonas é proibido de realizar uma série de atividades econômicas por uma necessidade legal de preservação da floresta. Por isso, o estado fica refém da Zona Franca de Manaus e das importações de outras regiões do Brasil e do mundo.
A criação de um grupo de trabalho encarregado de analisar as propostas de reforma tributária gerou polêmica no plenário da Câmara. O repórter Antônio Vital acompanhou as discussões.
Antes mesmo de se reunir pela primeira vez, o grupo de trabalho criado para analisar a proposta de reforma tributária em tramitação na Câmara já provoca polêmica no plenário. Deputados do Partido Novo questionaram a composição do colegiado, constituído por 12 deputados, e pediram a criação de uma comissão especial, com número maior de integrantes e participação proporcional de parlamentares de todas as regiões. Para o deputado Marcel Van Hatten, do Novo do Rio Grande do Sul, o Amazonas está super representado no colegiado, ao contrário dos estados da região sul. Ele chegou a dizer que apoia a presença dos parlamentares amazonenses se eles concordarem em estender os benefícios fiscais da Zona Franca de Manaus para o resto do país.
2% do total da Câmara dos Deputados está sendo chamado a compor um grupo de trabalho. E pior, completamente desequilibrado em termos regionais. 3 deputados do estado do Amazonas, nenhum do Rio Grande do Sul, nenhum do Paraná, nenhum de Santa Catarina. Agora, se dos deputados do Amazonas que lá estarão, houver a proposta de fazer da Zona Franca de Manaus uma Zona Franca do Brasil, aí nós poderíamos concordar ou pelo menos começar a discussão.
O deputado Capitão Alberto Neto, do PL do Amazonas, defendeu a presença de deputados amazonenses no grupo e os incentivos da Zona Franca como maneira de diminuir os desequilíbrios regionais.
Nós não podemos comparar o norte do país, que é precário, que falta infraestrutura, que falta educação, que falta investimento na saúde, que somos precários na logística, quero comparar com o Rio Grande do Sul, com São Paulo. Não tem cabimento isso, é irracional esse argumento. E a Zona Franca de Manaus fez um grande papel, ocupou o nosso estado, reduziu a desigualdade regional. Nós criamos, só na Zona Franca, e batemos recorde de arrecadação. Hoje, o estado do Amazonas, ele doa mais para o governo federal do que recebe.
O grupo de trabalho foi criado para analisar a proposta de reforma tributária apresentada pelo deputado Baleia Rossi, do MDB de São Paulo, em tramitação há 3 anos na Câmara. O texto extingue o IPI, o PIS, a COFINS, o ICMS e o ISS, todos os incidentes sobre o consumo. No lugar deles, cria dois impostos. A reforma tributária é uma prioridade do governo, de acordo com o deputado Rogério Correia, do PT de Minas Gerais, que defendeu a criação do grupo de trabalho.
É óbvio que essa reforma tributária precisa ser aqui discutida, uma reforma tributária que minimize os efeitos dos impostos nos produtos e que, ao mesmo tempo, divida a renda no Brasil. Por isso, a reforma tributária é peça importante que o governo tenha a responsabilidade de enviar aqui para a Câmara Federal, e é exatamente isso do que está sendo debatido, e por isso foi criado um grupo para que possa agilizar os vários projetos que aqui já existem.
O grupo de trabalho vai analisar, além da proposta do deputado Baleia Rossi, outro projeto de reforma tributária que está em tramitação no Senado. O coordenador do grupo, o deputado Reginaldo Lopes, do PT de Minas Gerais, estima que o parecer final deve estar pronto até o final de maio. Da Rádio Câmara, de Brasília, Antônio Vital.
Transportes.
Geraldo Rezende, do PSDB de Mato Grosso do Sul, informa que uma das principais bandeiras de seu mandato vai ser a liberação de recursos para as obras de ampliação do Aeroporto Regional de Dourados. O deputado conta que a cidade possui várias indústrias ligadas ao agronegócio e também um comércio pujante.
Geraldo Rezende argumenta que o aeroporto local precisa ser ampliado para acompanhar o desenvolvimento da região de Dourados. O parlamentar informa que o Ministério de Portos e Aeroportos já se comprometeu a ajudar para que as reformas sejam retomadas ainda no primeiro semestre deste ano.
Roberto Duarte, do Republicanos, cobra providências do governo federal sobre a recuperação da BR-364, que liga a capital Rio Branco ao município de Cruzeiro do Sul, a segunda maior cidade do Acre.
De acordo com Roberto Duarte, são 653 quilômetros de buracos que fazem a via ficar intrafegável, prejudicando o transporte de bens e mercadorias. O deputado também reclama dos preços abusivos cobrados pelas passagens aéreas para o Acre.
Desenvolvimento regional.
Paulão, do PT de Alagoas, acusa a mineradora Braskem de prejudicar a vida de 60 mil pessoas em Maceió. A empresa foi responsável pelo afundamento do solo em 5 bairros da capital, o que obrigou a desocupação de mais de 14 mil imóveis.
Paulão espera que o Congresso Nacional acompanhe o caso nas devidas comissões e que o governo federal seja rigoroso na punição dos gestores da empresa.
Charles Fernandes, do PSD, denuncia a invasão de propriedades privadas em Santa Cruz Cabralha, no sul da Bahia. O deputado pede ao governo que traga tranquilidade ao campo, com a garantia de que não haverá ocupação de propriedades.
Charles Fernandes argumenta que o agronegócio tem sustentado a economia do Brasil e é preciso haver diálogo na condução da questão fundiária e da reforma agrária.
Relações Exteriores.
João Daniel, do PT de Sergipe, presta solidariedade aos cidadãos turcos e sírios atingidos por um terremoto que matou mais de 41 mil pessoas. Ele destaca que o governo brasileiro enviou uma delegação de bombeiros e médicos aos dois países, munida de remédios e alimentos.
João Daniel afirma que a ajuda humanitária é resultado do novo momento vivido no Brasil, com um governo federal comprometido com a vida e preocupado em levar a paz e a esperança para todas as nações.
Consumidor.
Avança na Câmara projeto que prevê multa para a concessionária que suspender serviço básico após o pagamento feito pelo consumidor. A repórter Paula Bittar tem mais informações.
Uma proposta que está em análise na Câmara quer garantir que os consumidores não fiquem com serviços como água e energia desligados depois do pagamento das faturas em atraso. O projeto, já aprovado pela Comissão de Defesa do Consumidor, prevê multa para as concessionárias de serviços públicos nos estados e no Distrito Federal no caso de suspensão da prestação do serviço, mesmo após o pagamento por parte do usuário. Pelo texto aprovado, a multa será de 2 vezes o valor da conta anteriormente devida pelo consumidor. Deverá ser paga em dinheiro dentro do prazo de 30 dias após a suspensão do serviço ou em desconto nas contas seguintes, caso haja concordância do consumidor. O relator da proposta, deputado Flávio Nogueira, do PT do Piauí, ressalta os prejuízos que os cortes nos serviços podem trazer aos usuários.
Ali, uma energia cortada, pelo lado social e pelo lado humano, ali tem uma pessoa que necessita da energia para cuidar de sua saúde. Um aerosol, com oxigênio, às vezes tem home care em casa que depende da energia elétrica, e também o lado econômico, uma pequena empresa, uma microempresa, um barzinho, uma mercearia, uma sorveteria pequena. Cortou isso, cortou a sua renda.
O projeto que busca assegurar que os consumidores não fiquem com serviços como água e energia desligados depois do pagamento das faturas ainda precisa ser analisado pelas comissões de trabalho e de Constituição e Justiça. Na Rádio Câmara, de Brasília, Paula Bittar.
Termina aqui o Jornal Câmara dos Deputados, com trabalhos técnicos de Antônio Soares e apresentação de Márcio Aquiles Sardi e Luciana Vieira. Uma boa noite.
A Voz do Brasil retorna na segunda-feira. Um bom final de semana e ótimo carnaval para você.
Você ouviu A Voz do Brasil. Boa noite.